Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária, na Rádio Cultura M930, mais livre de todas. Lembrando para você acessar o site cultura930.com.br para acompanhar toda a programação da rádio e também os destaques aí da programação em material escrito também, que está disponível aí na rádio. Ouvir os programas que já foram transmitidos, ficam todos aí no arquivo da rádio, e também acessar as plataformas de comunicação do PCO, Partido da Causa Operária, como o diário Causa Operária Online, que é o diário de notícias, de análises, de opinião, de entrevistas do Partido da Causa Operária, causaoperaria.org.br, com notícias e análises nacionais e internacionais 24 horas por dia. 24 horas por dia também é a Causa Operária TV, canal reserva, porque como a gente discutiu aqui já no nosso programa, o canal principal da Causa Operária TV, que tinha mais de 110 mil inscritos, ele foi censurado a mando do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Então existe um canal reserva com a mesma programação 24 horas por dia. Se você quiser assistir aí um canal de esquerda com noticiário, programas de debates, entrevistas, documentários e cursos, acesse a COTV canal reserva no YouTube, que você encontra facilmente. O PCO também tem um jornal impresso desde 1979, ele está aí nas ruas, nas bancas, né? Tem muita gente que gosta de jornal impresso, e inclusive o jornal impresso do PCO tem um conteúdo diferente do jornal online do PCO, né? Com matérias diversificadas de teoria, de análise, de história, entrevistas exclusivas, material muito legal. Você pode adquirir aí, é um jornal semanal, receber na sua casa todas as semanas, acessando jornal.causaoperaria.org.br. E além de receber em casa, você também pode fazer a sua assinatura digital e acessar pela internet o mesmo conteúdo, o mesmo jornal em PDF, e poder fazer a sua leitura se você quiser. Também siga o PCO nas redes sociais, que foram censuradas, mas o movimento de apoiadores do PCO criou novas redes sociais em solidariedade ao PCO, como por exemplo no Twitter, que é twitter.com/mpco29, que é Movimento de Solidariedade ao PCO, mpco29, ou no Instagram, instagram.com/m.pco.29. Também tem o canal no Telegram, canal oficial do PCO, @pco_29, e nas redes sociais também tem o setorial do PCO, né, o regional do PCO em Curitiba e no Paraná, facebook.com/pcopr Curitiba, instagram.com/pco.curitiba, e do estado do Paraná é facebook.com/pcopr29 e instagram.com/pcoparaná, sem o acento no ar. Você também pode seguir no Twitter o presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, twitter.com/ruicpimenta29. Sobre o que a gente estava falando, né, tem tudo a ver agora com o que a gente vai falar agora, que é as acusações de que a Rússia é um governo de extrema direita, e também esse negócio da perseguição aí por qualquer coisa seria racismo, mesmo um militante do movimento negro fazendo uma crítica construtiva a outros setores do movimento negro, que, como a gente vai ver aqui, a gente vai ver por que, né, existe essas acusações de racismo, acusações de ser de extrema-direita. Bom, interessa muito aos Estados Unidos e aqueles que controlam o governo dos Estados Unidos e que controlam os governos da Europa, né, que são os grandes banqueiros internacionais, acusar a Rússia de ser de extrema-direita, né, porque aí pega mal para a Rússia, todo mundo fica contra a Rússia, né, pô, de extrema-direita, fascista, nazista, né, ao mesmo tempo em que são eles que estão promovendo o fascismo na Ucrânia, né, são inimigos da Rússia e gostam que promovem essa ideia contra a Rússia. Através dos meios de comunicação nos Estados Unidos, do dinheiro norte-americano. Então, a gente vê diversas ONGs e institutos chamados de think tanks, que são patrocinados diretamente pelo governo dos Estados Unidos ou indiretamente como por meio de organizações que pertencem ao governo dos Estados Unidos, como é o caso do NED, da USAID, né, que são órgãos financiados pelo Congresso dos Estados Unidos ou por instituições do executivo norte-americano. E também existem organizações de supostos filantropos, que são grandes capitalistas, como é o caso da Fundação Ford e também da Open Society do bilionário húngaro norte-americano George Soros. Eles são seres aí responsáveis, né, pela miséria da população mundial, né? Tem milhões de pessoas passando fome porque esses caras aí lucram com isso, né? São banqueiros aí que exploram a população mundial, ganham dinheiro enquanto milhões de pessoas estão passando fome, e eles usam o seu dinheiro para derrubar governos, né, para implantar a política que interessa a eles, para que eles continuem lucrando cada vez mais. E esses setores aí patrocinam, né, essa propaganda identitária. Eles criaram essa ideologia identitária, esse movimento identitário, criaram nos Estados Unidos, que é justamente com a intenção de desbaratinar completamente a luta da população aí contra os seus exploradores. Então, eles tiram o foco da luta econômica, você já não interessa mais lutar para que as pessoas não morram de fome, lutar pelos direitos trabalhistas, já não interessa mais lutar contra a burguesia, que é quem explora toda a população mundial. Tem que lutar contra coisas abstratas, como é o caso do racismo, como é o caso da homofobia, como é o caso do machismo, né? Aí a burguesia promove isso daí porque tira o dela da reta, né? Então, ao invés de você lutar contra coisas concretas, que é a dominação da burguesia, você luta contra coisas abstratas, que é o racismo estrutural, por exemplo, né? O machismo, a homofobia, e que são lutas, logicamente, legítimas, mas quando são travadas pela população e não através de um movimento artificial financiado pela burguesia, justamente para desvirtuar a luta contra ela. Isso daí vai fazer com que, além de nenhuma conquista ser alcançada, vai manter totalmente intacto esse sistema de dominação da burguesia, porque, afinal de contas, ela que está promovendo isso daí. Então, a gente vê essas ONGs no mundo inteiro que falam tanto de combate ao racismo, à homofobia, ao machismo, e são financiadas pelos grandes sanguessugas e vampiros aí que destroem países inteiros. A gente vê a Rede Globo, por exemplo, falando bastante de racismo, tem que lutar contra o racismo, mulheres negras, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, propaganda, né, do movimento LGBT que eles controlam, né? Então, a gente tem que tomar com muito cuidado com isso, porque é uma ideologia identitária e é isso daí que está fazendo, né? Isso daí é que serve de jogo, serve de ferramenta no jogo dos grandes capitalistas, dos grandes poderosos contra os seus inimigos, como é o caso da Rússia e como é o caso de movimentos verdadeiramente populares e de trabalhadores como é o PCO, né? Por isso que a gente viu aí o Juliano Lopes sendo acusado de racismo, porque quem está acusando ele de racismo, a Bruna Brelaz, ela está envolvida até o talo com essas ONGs patrocinadas aí pelos grandes capitalistas americanos, mesmo ela se dizendo comunista, mesmo ela sendo de um partido que supostamente seria comunista, como é o caso do PCdoB. Né? Só que ela tem relações com o PSDB, que é um partido de direita, né? Um partido inimigo da população, inclusive dos negros do Brasil. Ela tem relações com todos esses grupos da direita nacional, que fingem ser democráticos, e essas ONGs, né, que apoiam e que são parceiras, né, desses grupos políticos do PCdoB, da própria Bruna Brelaz, são financiadas pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos e pelos grandes banqueiros aí, poderosos, riquíssimos, bilionários, que não têm absolutamente nenhum interesse de ajudar os negros, nem os pobres, nem nada. Tem interesse apenas de lucrar. E, por exemplo, a gente estava lendo ontem, fiquei curioso, né? Da onde que surgiu essa bandeira LGBT, a bandeira do arco-íris. E, na verdade, ela foi criada por um publicitário a mando de um político americano dos Estados Unidos, chamado Harvey Milk, que era gay, e ele era do Partido Republicano, e depois ele foi do Partido Democrata nos anos 70, foi vereador pelo Partido Democrata, e ele ordenou a criação dessa bandeira LGBT. Então, a gente vê que, logicamente, que o movimento gay tem suas reivindicações, tem a legitimidade, né? Ninguém normal pode ser a favor, né, da discriminação aí contra pessoas por causa da sua orientação sexual, nem nada, mas a burguesia se apropriou, né, e manipula completamente essa luta aí do movimento LGBT desde a sua criação nos Estados Unidos por um membro do Partido Republicano e depois foi membro do Partido Democrata, que era um cara da pequena burguesia, um cara de classe média, político liberal, né, no sentido de que defende integralmente aí a economia capitalista, né, economia de mercado, de exploração do homem pelo homem, de exploração dos trabalhadores, né, defende o regime político dos Estados Unidos, que é o mais opressor que já existiu na história da humanidade e que, portanto, não tem nenhuma ligação com o movimento popular, nem com o movimento dos trabalhadores, nem mesmo com o movimento popular gay, LGBT, né? Então, essa bandeira LGBT já é, por si só, uma criação, né, do regime político norte-americano. Então, pessoal, né, que é sincero aí do movimento LGBT, que luta pelos direitos democráticos dos gays e que sabe, né, que essa luta só pode ser uma luta consequente se lutar também contra a burguesia e contra o imperialismo, que é representado pelo governo dos Estados Unidos, tem que sempre ficar de olho, porque a maior parte, 99% dessas organizações que dizem defender as causas dos gays, dos homossexuais, dos transexuais, etc., na verdade estão na mão aí dos maiores inimigos da população mundial, que são os grandes capitalistas e banqueiros internacionais, principalmente dos Estados Unidos. E o Partido Democrata dos Estados Unidos, que é considerado aí, né, inclusive no Brasil aqui, como um partido realmente democrático, progressista, ou mesmo de esquerda, e isso daí ficou muito claro por parte esse pensamento totalmente equivocado, ficou claro, né, durante as eleições dos Estados Unidos, em que o Joe Biden derrotou o Donald Trump, como se o Joe Biden fosse alguma coisa boa para os Estados Unidos e para o mundo. Isso daí, com o governo do Joe Biden, ficou muito óbvio que foi um grande erro, né, que na verdade o Joe Biden, ele é até pior do que o Donald Trump, não porque ele seja uma pessoa malvada, embora ele seja uma pessoa malvada, né, mas porque o partido dele e os interesses que ele representa são os maiores inimigos aí da humanidade, né? Por exemplo, o que mais afeta o mundo inteiro por parte dos Estados Unidos é a política externa dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos é transmitida e executada principalmente através do Departamento de Estado norte-americano, que é o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, aquele que controla as embaixadas dos Estados Unidos nos países do mundo inteiro, que promove as relações internacionais dos Estados Unidos pelo mundo. Eu estou lendo um livro que se chama Sob Fogo Cerrado. Ele é uma biografia do Oliver North. Ele foi o principal envolvido no caso Irã-Contras nos anos 80, que foi venda de armas para o Irã e utilização do dinheiro do que ganharam com essa venda de armas para armar os contras na Nicarágua, que eram grupos justamente fascistas, para derrubarem um governo de esquerda na Nicarágua, né? Esse cara aí foi o principal envolvido nisso. Nessa biografia dele, ele que trabalhou, né, junto com a CIA, junto com a NSA, no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, dentro do governo dos Estados Unidos, com os órgãos de inteligência, ele escreve aqui que o Departamento de Estado dos Estados Unidos é controlado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Então, o Partido Democrata, que seria a ala esquerda do governo norte-americano, do regime político norte-americano, na verdade é quem controla a política externa dos Estados Unidos, que é uma política de golpes de Estado no mundo inteiro, de patrocínio das ditaduras mais abomináveis que já existiram, como é o caso da ditadura militar brasileira, como é o caso da ditadura militar argentina, paraguaia, chilena, boliviana, né? Como é o caso, justamente nesse momento aqui, dos nazistas na Ucrânia, que é responsável aí, né, por elaborar, junto com o Departamento de Defesa, os bombardeios e invasões dos Estados Unidos em diversos países, Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão. Esse Departamento de Estado responsável por tudo isso é controlado pelo Partido Democrata, que seria supostamente um partido mais progressista, em defesa da paz, e que é justamente o principal patrocinador dessa ideologia identitária, né? Então, a gente vê aí, né, que esses que criaram e que patrocinam a ideologia identitária são os piores inimigos aí da humanidade, né? Então, a ideologia identitária está a serviço deles. Por isso que nós, do PCO, somos radicalmente contra essa ideologia identitária, né? Nós defendemos os interesses dos negros, das mulheres, de todos os setores oprimidos da população, de uma maneira independente da burguesia, como vocês viram o caso do Juliano Lopes, que é coordenador do coletivo de negros João Cândido, que é autossustentado, não tem absolutamente nada a ver com os interesses da burguesia, pelo contrário, é um coletivo que está totalmente vinculado aos interesses da classe operária, da classe trabalhadora, que é a maioria da população, né, que é o setor mais progressista da população. Já, né, os identitários, né, estão até o osso vinculados e mesmo financiados pelo Partido Democrata, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pela CIA, pela Fundação Ford, pela Open Society do George Soros, que são quem financiam também a direita brasileira e internacional, porque a gente sabe, logicamente, que a direita sempre foi a principal beneficiada pelo apoio dos Estados Unidos, inclusive pelo financiamento dos Estados Unidos. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, a fundação dele recebe também apoio do governo dos Estados Unidos através dessas organizações governamentais norte-americanas, como é o caso do NED, né? Ele mesmo, já existe várias denúncias há muito tempo, que é um homem vinculado com a Fundação Ford, que patrocina golpes de Estado no mundo inteiro. O próprio Bolsonaro bate continência para os Estados Unidos, para a bandeira dos Estados Unidos, né? E, infelizmente, essa esquerda brasileira identitária é igualzinha, né? Também está no bolso dos norte-americanos, igual à direita brasileira, que também é identitária, né? Então, existe, muita gente fala que é uma dominação total do espectro, né? Que significa que aqueles que mandam no mundo buscam controlar tanto aqueles que sempre controlaram, que são os que geralmente estão no poder, né, que dominam o establishment, como também a dissidência, né, e aqueles que fingem ser dissidentes, como é o caso dessa esquerda identitária, na verdade, estão até mais na mão dos donos aí do poder do que vários setores aí, até mesmo da direita, né? Isso daí é uma coisa que vem se aprofundando nos últimos anos, que a gente luta totalmente contra essa tendência, né? Por isso tanta denúncia, né, contra o identitarismo, que é um inimigo dos trabalhadores, um inimigo dos pobres, e que está a serviço aí, né, da burguesia através da classe média idiotizada que atua, né, como uma ferramenta da dominação do imperialismo sob um discurso pseudo-democrático e pseudo-progressista, mas que na verdade é uma política totalmente reacionária contra os interesses da maioria da população, contra os interesses dos trabalhadores e contra os interesses, inclusive, do país, do Brasil, que é um país oprimido pelo imperialismo, pelos Estados Unidos e por essas organizações aí que financiam esses setores aqui identitários no Brasil, né? Bom, a gente já está indo para o final aqui do nosso programa, novamente lembrar vocês de seguirem o PCO nas redes sociais, instagram.com/m.pco.29, Movimento de Apoiadores do PCO, twitter.com/mpco29 e também o Twitter do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, twitter.com/ruicpimenta29. O programa Causa Operária vai se encerrando por hoje. A gente volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Tchau. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.